Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início a esta nossa reunião, começando pelo ponto 2 da nossa ordem do dia. Temos connosco a doutora Susana Pombo, já habitual nesta comissão, a doutora Maria Jorge Correia, diretora do Bem-Estar Alemão, e o senhor engenheiro Pedro Ribeiro, secretário-geral da FEPASA, a quem dou as boas-vindas. Esta audição faz-se a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega e, como é do conhecimento de todos, tem uma grelha própria, com 2 minutos iniciais do requerente, do partido requerente, e tem depois resposta das entidades, 5 minutos a cada entidade. E sem mais demoras, para a apresentação do requerimento, tem a palavra a senhora deputada Ana Martins, do partido Chega. Faz favor, senhor deputado, tem 2 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Representantes da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, Srs. Representantes da Federação Portuguesa das Associações Avícolas. O que hoje aqui discutimos não é um ataque ao setor avícola português, nem uma tentativa de criminalizar os produtores nacionais. Pelo contrário, o Chega reconhece a importância estratégica do setor agroalimentar e da produção avícola para a economia nacional, para o emprego e para a soberania alimentar do país. Mas precisamente por respeitarmos o setor e os produtores que cumprem, entendemos que não pode haver tolerância perante situações que coloquem em causa o bem-estar animal, a confiança dos consumidores e a credibilidade das explorações portuguesas. As imagens divulgadas sobre a exploração intensiva de patos em Benavente chocaram o país. Falamos de alegações de agressões de animais, de patos agarrados pelo pescoço, arremessados contra paredes e até de descarte de animais recém-nascentes vivos juntamente com cadáveres. Estamos perante denúncias extremamente graves, tanto do ponto de vista ético como legal. Portugal encontra-se vinculado às normas europeias de proteção animal, incluindo a Convenção Europeia relativa à proteção dos animais nos locais de criação, que obriga ao respeito pelas necessidades fisiológicas e etológicas dos animais. E importa dizê-lo que defender o bem-estar animal não é ceder a radicalismos ideológicos, é exigir civilização, responsabilidade e cumprimento da lei. Dirijo-me primeiro à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária e perguntava, o país ouviu inicialmente que a exploração permaneceria sem autorização para receber animais até à conclusão das averiguações. Posteriormente, a DGAV comunicou que não existia impedimento ao repovoamento da exploração, apesar de admitir que algumas medidas apenas poderiam ser verificadas com a presença de animais. Ora, esta mudança de posição suscita algumas dúvidas legítimas e a primeira questão que coloco é, afinal, que factos forem efetivamente confirmados pela DGAV durante as inspeções realizadas. Forem identificadas algumas infrações concretas em matéria de bem-estar animal, houve levantamento de atos, foram instaurados processos contraordacionais e, caso existem, em que fase se encontrem. A minha segunda questão é como pode a DGAV garantir aos portugueses que estão reunidas condições suficientes para autorizar novamente o repovoamento da exploração, quando admite que parte das medidas corretivas apenas poderia ser validada já com animais presentes. Não considera a DGAV que esta decisão pode transmitir uma sensação
para concluir,
de...
Senhora deputada, para concluir.
À FEPASA, gostaria de perguntar se entendem que os mecanismos atuais de controle interno e autorregulação do setor são suficientes para prevenir situações desta natureza e se considera quais as medidas concretas que são necessárias para reforçar a formação de trabalhadores em explorações intensivas, particularmente no manuseamento animal. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. E agora tem a palavra para uma intervenção inicial a senhora diretora-geral, que tem 5 minutos. Faz favor, senhora.
Muito obrigada, bom dia. Excelentíssimo Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, antes de mais gostava de referir que a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária toma muito a sério todas as denúncias de maus-tratos a animais, sendo a proteção do bem-estar animal uma responsabilidade central do Estado, enquadrada na legislação nacional e na legislação europeia aplicável. Agradeço assim a oportunidade que neste momento dão à DGAV para prestar os esclarecimentos relativamente à situação da exploração avícola localizada na herdade do Arneiro Grande, em Benavente. Começo por afirmar também, de forma clara, que as imagens divulgadas na reportagem transmitida na SIC em setembro de 2025 mostram situações inaceitáveis do ponto de vista do bem-estar animal. Essas imagens determinaram uma atuação imediata da DGAV para verificação da situação reportada e adotar medidas consideradas necessárias. No dia 30 de setembro, a DGAV determinou a suspensão da atividade da exploração como medida provisória, até existir garantia de estarem reunidas as condições necessárias para assegurar o cumprimento das regras legalmente aplicáveis em matéria de bem-estar animal. Foi igualmente instaurado processo de contraordenação e foram desencadeados medidas de acompanhamento técnico reforçado desta exploração. A DGAV exigiu a implementação de medidas corretivas, concretas, verificáveis, como a revisão integral dos procedimentos de apanha e de ocisão das aves, o reforço da supervisão, a formação específica dos trabalhadores, a definição dos responsáveis pelo bem-estar animal, implementação de mecanismos de registro e controlo e a demonstração objetiva da aplicação prática destas medidas. Importa também esclarecer que esta exploração já se encontrava sob acompanhamento sanitário da DGAV, na sequência de um foco de gripe aviária de alta patogenicidade ocorrido no início de setembro, situação que levou ao abate sanitário de todas as aves existentes e à imposição de vazio sanitário. A DGAV apenas deixou de se opor ao repovoamento após avaliação técnica das medidas implementadas e verificação das condições exigidas em matéria sanitária e de bem-estar animal. Durante esse período, a exploração manteve-se sem animais. As restantes matérias de natureza ambiental e de licenciamento continuaram a ser acompanhadas pelas entidades competentes. Posteriormente, a DGAV realizou novos controlos oficiais, destinados a verificar no terreno a aplicação efetiva dos procedimentos implementados, designadamente em matéria de apanha, ocisão de emergência, supervisão, registro e formação, como já tinha referido. Na sequência desses controlos, continuaram a ser determinadas melhorias adicionais e mantido um acompanhamento regular da exploração. O processo de contraordenação instaurado está atualmente em tramitação para decisão nos termos legalmente aplicáveis. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, as imagens divulgadas justificam ou justificaram uma resposta firme das autoridades e foi isso que a DGAV fez. Atuámos imediatamente, suspendemos a atividade, instaurámos processo de controle nacional, impusemos medidas corretivas e mantivemos acompanhamento reforçado da exploração. O bem-estar animal não é, para a DGAV, uma matéria acessória. É uma obrigação legal e uma responsabilidade que levamos todos muito a sério. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Diretora-Geral. E dava agora a palavra ao Sr. Engenheiro Pedro Ribeiro, Secretário-Geral da FEPASA. Faz favor, Sr. Engenheiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pela oportunidade que nos dão de falar sobre esta situação. Enfim, que eu não tenho muito mais, quer na introdução feita pela Sra. Deputada, quer na intervenção da Sra. Diretora-Geral, penso que já sintetizou tudo o que, do ponto de vista do nosso entendimento sobre estas situações, existe, pois partilhamos completamente esse entendimento. O bem-estar animal é hoje um fator de produção, deixe-me dizer assim, é hoje um princípio de produção. Nós, obviamente, que estamos de acordo com a Convenção Europeia relativa à proteção dos animais nos locais de criação e achamos que, quer do ponto de vista da eficácia da produção, da organização da produção, da sua produtividade, dos resultados das empresas, quer do ponto de vista reputacional dessas empresas, de mercado, etc., hoje em dia estas situações são completamente opostas ao nosso interesse e ao interesse do setor. E, portanto, a questão que temos aqui é como é que podemos evitar estas situações. Temos, de um lado, as autoridades que devem e intervêm, como se viu, reprimindo essas situações e tirando as consequências legais desses incumprimentos, mas o nosso grande problema não é esse é como é que podemos evitar que eles ocorram, porque é isso que todos nós queremos, é que estas situações deixem de ocorrer e não que haja, digamos, consequências e que haja algum tipo de punição. Eu gostaria a este respeito de salientar só três coisas. A primeira, nenhuma destas situações que têm vindo a público e que têm sido demonstradas, não só no caso desta empresa, como noutras imagens que têm sido divulgadas publicamente, têm a ver com os sistemas de produção, com o facto dos métodos de produção serem dar livre ou confinados, ou os métodos, o número de animais por metro quadrado, ou quaisquer outros indicadores de produção, têm a ver com comportamentos humanos. Com comportamentos humanos que são contrários àquilo que está estipulado, contrário àquilo que as empresas defendem, contrário à cultura das empresas, contrário muitas vezes à lei, e às convenções e aos princípios societais e culturais que nós pugnamos que existam. E, portanto, é isso que está em causa, são comportamentos individuais. E aí a questão é complexa, porque quando falamos de comportamentos individuais, é evidente que as empresas podem, devem e têm por obrigação tentar mitigar esses comportamentos através da formação. Mas eu chamo a atenção, e como a Sra. Deputada disse bem, nós podemos reforçar e fazemos e tentamos fazer a melhor formação. Mas a formação visa dotar as pessoas do conhecimento de como é que devem proceder, deixe-me pôr assim a questão, tecnicamente, como é que devem pegar nos animais, o que é que devem fazer, quais são os procedimentos aceitáveis. A formação não substitui à educação e à cultura. E se as pessoas, em termos de educação e cultura, não têm uma ética de comportamento face e de respeito face aos animais, o que acontece é que mesmo que nós tenhamos supervisão, ou como, por exemplo, esta empresa que, para tentar mitigar, tanto quanto sei, instalou algumas câmaras de vigilância para tentar controlar internamente esses procedimentos, etc. Mas se houver alguma situação em que as pessoas sintam impunidade ou, de alguma forma, sintam que estão livres dos meios de controle, se eticamente, por si próprias, elas não têm esses princípios de educação e culturais, é evidente que corremos sempre o risco de, por dinâmicas de grupo negativas ou por questões de comportamento individual, estas situações ocorram. E é lamentável, obviamente que é lamentável, mas infelizmente é uma situação difícil, digamos, a 100% de evitar, porque nós sabemos que as pessoas, infelizmente, há pessoas que não têm, se calhar, todos os princípios éticos e morais que nós pugnamos na nossa sociedade deviam existir. E, portanto, nós investimos na formação, investe-se, como digo, na melhoria dos procedimentos internos, em manuais, foram instaladas câmaras de vigilância, é feito o que pode ser feito, mas, obviamente, o que gostaríamos era que houvesse uma evolução societal e, sem isso, infelizmente, estes casos vão ocorrer. Eu não estou a tentar justificar nada, atenção, não estou a tentar justificar que isto é aceitável, porque se ocorrem têm que ser punidos e têm que ser devidamente tratados, mas estou apenas a dizer que nenhuma instituição, em nenhuma parte do mundo, em nenhum setor, se pode garantir que não há um colaborador seu que extravasa os comportamentos aceitáveis e que comete atos menos lícitos.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. E agora, vamos começar a primeira ronda, em partidos aqui representados. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Oliveira, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhora Diretora-Geral da DGAV, Doutora Susana Pombo, também o Senhor Engenheiro Pedro Ribeiro, Secretário-Geral da FEPASA. Bem-vindos, Doutora Susana Pombo, mais uma vez nesta Comissão de Agricultura. A requerimento do Chega sobre uma matéria por demais conhecida, possivelmente uma matéria que podia ser esclarecida através de perguntas parlamentares, mas fizeram questão de mais uma vez chamar a senhora Diretora-Geral a esta comissão, e até considero isso muito oportuno, e oportuno porque nos permite, com base num caso concreto, poder aferir se o sistema funcionou ou não. E isto também é importante, fazer este tipo de aferições. Portanto, nós estamos aqui por causa de uma situação particularmente grave, relacionada com os maus-tratos que foram praticados numa exploração no Conselho de Benavente, factos que foram denunciados por um canal televisivo, que por sua vez recebeu imagens de uma organização ou de uma entidade, e logo aqui também nós podemos admitir que também é responsabilidade dessas entidades que se dizem defensoras dos animais, quando são conhecedoras dos factos, em vez de estarem mais preocupadas em fazer gravações e fazer chegar essas gravações aos órgãos de comunicação social, talvez o primeiro passo fosse logo ativar as entidades competentes para que o sistema pudesse ser despoletado e que o sofrimento dos animais pudesse ser minimizado o quanto antes. E, portanto, queria nesta nota inicial também fazer aqui um reparo à atuação destas associações, muitas vezes defensoras dos animais, mas que não perdem uma oportunidade também de querer fazer o seu papel junto da comunicação social, em vez de fazerem as suas denúncias junto das entidades competentes. E, portanto, relativamente aqui em causa, o que está é sabermos se o Estado português tem capacidade para garantir o cumprimento efetivo das normas de bem-estar animal nas explorações pecuárias intensivas, porque a legislação existe, os regulamentos europeus existem, os planos de controlo existem, estão em vigor, e aquilo que importa saber aos portugueses é se estão a ser cumpridos e, sobretudo, se estão a ser fiscalizados com eficácia. Nós sabemos que, entretanto, esta exploração voltou a receber animais. Eu, pessoalmente, conheço bem esta realidade, porque é no meu território, vivo perto desta exploração e sou conhecedor daquilo que, do processo todo e daquilo que, entretanto, aconteceu. Sei, por conversas com alguns funcionários da empresa, que os procedimentos, entretanto, foram alterados, que há uma preocupação diferente até com a formação dos funcionários, que são maioritariamente cidadãos estrangeiros. Estamos a falar de uma exploração com cerca de 200 trabalhadores ou mais, em que maioritariamente são cidadãos estrangeiros, mas que se nota no terreno que foram implementadas novas medidas de salvaguarda do bem-estar animal, o que também evidencia um atendimento àquilo que são as recomendações das entidades competentes. E isto leva-me a querer dizer que, possivelmente, foi também por causa disto que a DGAV considerou estarem reunidas as condições para que a exploração pudesse voltar a ter animais. A DGAV tem, como todos sabemos, um papel central na proteção do bem-estar animal em Portugal. É responsável por fiscalizar as explorações, as condições sanitárias, garantir o cumprimento da fiscalização, mas há sempre uma ideia ou uma preocupação nos diferentes setores da sociedade relativamente à capacidade operacional da DGAV para cumprir essa missão. Eu considero, e o Grupo Parlamentar do PSD considera, que essa preocupação tem merecido total empenho do Governo, mas uma das questões que eu lhe colocava é se, de facto, as melhorias das condições de trabalho da própria Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, para fazer o seu trabalho, se têm efetivamente sido verificadas com as ações concretas do nosso governo. Devemos, é nossa obrigação, combater a sensação que muitas vezes parece estar instalada, que o sistema atua tarde demais, quando a grande maioria das vezes o sistema funciona e o exemplo é este caso concreto ocorrido no Conselho de Benavente. Relativamente àquilo que são as ações do próprio setor, e cumprimentando mais uma vez o Sr. Secretário-Geral da FEPASA, nós temos a perfeita noção que os produtores enfrentam cada vez mais exigências crescentes, os custos também não param de subir, são elevados, e há, efetivamente, uma pressão competitiva, que não é nacional, é internacional também, e não ignoramos isso. Mas também é verdade que o cumprimento das regras do bem-estar animal não pode ser visto como um detalhe administrativo, nem como uma questão meramente reputacional. Estamos a falar de obrigações e estamos a falar de responsabilidade ética. E nós temos a certeza que as empresas, as associações do setor, a FEPASA, as empresas deste setor, estão profundamente comprometidas com isto que eu acabei de dizer, com a defesa do bem-estar animal e que procuram diariamente prosseguir o seu trabalho implementando procedimentos que visam um cumprimento das normas nacionais e europeias. E, portanto, aquilo que eu lhe perguntava, Sr. Secretário-Geral, é que, com base nisto, o que é que nos pode também dizer sobre o acompanhamento que a própria FEPASA faz às explorações? Que exigências eventualmente são colocadas até aos vossos associados anualmente, não é? Fazem encontros, fazem palestras, certamente que é produzido muito material, é feito um acompanhamento que nos pudesse dar aqui também um bocadinho nota daquilo que é o vosso trabalho. Isto tem uma dimensão política mais ampla. Sabemos que existiram alterações concretas sobre o caso em apreço. E eu terminaria dirigindo-me novamente à doutora Susana Pombo para colocar três questões, reiterando que ficou aqui comprovado que o sistema funcionou e, diga-me, senhora diretora-geral, se considera que a DGAV tem a cada dia que passa melhores condições para desempenhar o seu papel. Após este caso, houve alterações concretas que foram introduzidas nos mecanismos a nível nacional de fiscalização e acompanhamento e se pode garantir a esta Comissão de Agricultura que atualmente estão reunidas de forma objetiva e verificável todas as condições legais de bem-estar animal na exploração em causa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Martins para colocar as questões que achar convenientes. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, quero agradecer a tolerância que me deu na primeira audição, porque eu pensei que ia ser seguido. Vi mal o requerimento. Desculpa. Bem, eu queria continuar as minhas questões com a DGAV. E nessas situações de bem-estar, é muito importante garantir que as medidas implementadas são efetivamente cumpridas no terreno. E importa aqui perceber se a DGAV considera que dispõe hoje de meios técnicos, humanos e de inspeção suficientes para fiscalizar efetivamente as explorações intensivas desta dimensão. Senhores representantes da DGAV, gostaria aqui de deixar que é importante perceber-se que a credibilidade das instituições públicas também depende da capacidade de agir com firmeza, transparência e coerência. Gostaria agora de me dirigir à FEPASA, senhores representantes da Federação Portuguesa da Associação Avícolas. Importa desde já reconhecer que não pode um setor inteiro ser confundido com alegadas práticas isoladas, como disse, mas precisamente por isso cabe também às associações representativas defender padrões elevados de responsabilidade e qualidade. Perguntava então se a FEPASA entende que os mecanismos atuais de controle interno e autorregulação do setor são suficientes para prevenir situações desta natureza. Que medidas concretas considera que serão necessárias para reforçar a formação também dos trabalhadores em explorações intensivas, particularmente no manuseamento animal? Porque entendemos que é necessário produzir com responsabilidade e respeito pelas regras. Outra questão importante que gostaria de fazer é se considera a Federação que existe atualmente uma pressão excessiva sobre os produtores resultantes da concorrência internacional e dos custos de produção que possa levar à degradação das condições de bem-estar animal em determinadas explorações e que soluções propõem para garantir competitividade sem comprometer padrões éticos mínimos. O Chega entende que o setor agropecuário português deve ser protegido, valorizado e respeitado, como aqui já disse, mas isso exige também rigor. Não podemos aceitar que práticas indignas destruem a reputação de milhares de produtores que trabalham diariamente com profissionalismo. O bem-estar não pode ser tratado como um detalhe, mas nem como um mero instrumento de marketing. É uma ação legal, ética e civilizacional. E aquilo que os portugueses esperem hoje nesta desta audição é simplesmente a responsabilização e garantias de que situações desta natureza não voltarão a acontecer. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. E tenho agora a palavra ao senhor deputado Pedro do Carmo, faz favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Diretor-Geral, cumprimento o Sr. Presidente da Federação. E agradeço mais uma vez a disponibilidade, o interesse e a forma como abordaram a questão que foi aqui requerida pelo Chega. Dar uma nota prévia, eu tinha aqui um conjunto de questões que ficaram totalmente esclarecidas com a intervenção inicial por parte da Sra. Diretora-Geral. Realmente o andamento dos processos, a forma como atuou, o acompanhamento que é dado, enfim, ficou devidamente esclarecido e quero parabenizá-la por isso. Ou seja, numa abordagem inicial é preciso dizer que a DGAV funciona bem, a DGAV atuou, a DGAV não consegue impedir, como foi dito pelo Sr. Presidente e bem, os comportamentos humanos e a realidade que existem. Naturalmente, todos nós sabemos que continuam a existir crimes, embora tenhamos um sistema judicial e tenhamos um sistema policial e um sistema judiciário que tudo faz para o evitar e, quando eles acontecem, condená-lo. Mas, enfim, é naturalmente, e é mesmo assim, os comportamentos humanos existem e é impossível detectá-los. Mas dar uma nota muito positiva à forma como a DGAV e a própria Federação atuou. Depois, dar uma nota também importante que a oportunidade deste requerimento e a forma como a Assembleia aborda este tema, porque ele realmente também traz sobre nós uma pressão grande e uma pressão gravíssima. Porque é que o legislador não atua, ou o que é que o legislador está a fazer para evitar situações dessas? Porque estas situações mancham a imagem de uma sociedade, mancham a imagem dos produtores, dos produtores pecuários, mostram e mancham a imagem de um país. E por isso também a Assembleia da República e a Comissão Parlamentar da Agricultura não pode ficar alienada desta posição. Eu tinha aqui algumas notas que gostava também de colocar, porque achei interessante a intervenção do Sr. Engenheiro Pedro Ribeiro, quando claramente aposta na formação. E é verdade, só a formação, disse-o de forma clara, que a formação não altera a educação e a cultura de grande parte dos comportamentos destes trabalhadores. É tudo verdade, mas também sabemos que só a formação pode mudar estes comportamentos. Só a formação muda estes comportamentos. Leva o seu tempo, mas temos que continuar a apostar na formação para evitar esta realidade. E também é com a premiação que podemos lá chegar. Não é só com a punição. Eu sou sempre defensor do sistema premial e estes trabalhadores também devem ser premiados quando têm comportamentos muito positivos, comportamentos que vão de encontro à melhoria do bem-estar animal. Por isso, acho que também deve haver uma aposta clara nesta premiação dos comportamentos. Mas também tinha aqui algumas notas, porque não estou devidamente esclarecido e que o Partido Socialista não ficou devidamente esclarecido, relativamente ao impacto, se foi feito alguma avaliação, ao impacto reputacional e à distinção deste setor. E a pergunta é mesmo para si, Sr. Engenheiro, como é que a FEPASA avalia este impacto na imagem da avicultura nacional? Sabendo que estamos aqui a falar do maior produtor da Península Ibérica e que as suas exportações vão para mais de 20 países, ou seja, também ficou aqui em causa a imagem de Portugal. Os mecanismos, já foi aqui abordado, são suficientes, mas não, ou melhor, não conseguem distinguir e resolver esta situação, mas isto tem um impacto direto sobre os consumidores, sobre os mercados internacionais, estas práticas que consideramos condenáveis. Porque, e afeta, e, não, e sejamos claros, afeta claramente, na generalidade, todos os produtores associados e os mais, o não cumprimento dos mais elevados padrões do bem-estar animal. Por isso, a outra questão que também quero colocar é que os, se os mecanismos de autorregulação e os códigos de conduta que existem devem ser melhorados ou não, ou deve ser também feito aqui um investimento em códigos de boas práticas, aliás, como eu dizia, com um sistema de certificação e bem-estar animal, premial, não só para que o consumidor tenha acesso a essa informação, mas que o próprio trabalhador e os próprios empresários também tenham essa vantagem e possam impedir as situações que nós consideramos são naturalmente de gravidade muito significativa. E depois também, um bocadinho como se passa nos planos anticorrupção, as denúncias internas poderem ser organizadas, poderem ser apreciadas, haver esses planos de comportamento que possam também auxiliar um pouco à semelhança do que se tem vindo a fazer nos planos anticorrupção nas instituições públicas, que têm tido aqui, a meu entender, alguns sinais bastante positivos, porque acautelam situações dessas. Depois, o que é que está, efetivamente a FEPASA está a adotar em compromissos concretos do reforço do bem-estar animal para que efetivamente possamos recuperar essa confiança. Sabemos do que falamos, nós nesta Comissão da Agricultura abordamos as questões internacionais que têm a ver não só com o bem-estar animal, mas também têm a ver com o consumo, o declínio do consumo da proteína animal versus proteína vegetal, ou seja, são situações muito mais complexas que estão aqui em causa e que efetivamente esta cooperação independente, esta cooperação estreita que deve ser tida entre as associações do setor e a Direção-Geral, como vimos que parece que foi o caso, se deve ou não ser reforçada, em que moldes pode ser reforçada para que efetivamente possamos recuperar a confiança dos consumidores e mais do que tudo a confiança e o reconhecimento do que fazemos de bem em Portugal, da aposta que temos vindo a fazer no bem-estar animal, a forma como temos efetivamente entregue e temos colaborado e trabalhado, nós na legislação e as associações do setor e as instituições públicas, no sentido de dar o estatuto que nós merecemos, que é o estatuto de respeito pelo bem-estar animal, que é o estatuto de produzir com qualidade e dar confiança aos consumidores. Disse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, para responder, tem a palavra a doutora Susana Pombo. 5 minutos, por favor.
Muito obrigada. Quero começar por agradecer as questões que nos foram colocadas e dar nota que na intervenção inicial do Chega tinham-nos questionado como podemos ter a certeza ou como se pode confirmar que os procedimentos estão implementados e porque é que tivemos que aguardar que entrassem animais para determinadas coisas serem identificadas. Pois exatamente tudo aquilo que foi identificado que era necessário corrigir sem os animais presentes foi acautelado. As práticas ou a interação entre o homem e o animal só é possível verificar com o animal presente. E por isso mesmo é que foi preparado um plano de repovoamento faseado para podermos ir verificando os procedimentos que eram praticados. Primeiro na ocisão dos pintos, depois na ocisão das aves adultas, depois no procedimento da apanha. São as questões, como já foi aqui referido, de procedimento de trabalhadores, só poderiam ser acompanhadas pela DGAV com animais presentes. Coisa diferente são as infraestruturas e etc., mas não era isso que estava aqui em causa. Por isso eu queria deixar esta nota. Dizer também que o repovoamento, ou seja, a DGAV comunicou à entidade coordenadora de licenciamento, à data a CCDR de Lisboa e Val do Tejo, que do lado da DGAV estavam reunidas as condições para repovoamento e na data em que entendemos, como eu referi, que a partir dali já só as questões procedimentais eram necessárias verificar com a presença dos animais na exploração. Relativamente às questões da capacidade operacional da DGAV. Bom, a DGAV tem um mapa de pessoal aprovado, E não tem todos os postos de trabalho preenchidos, apesar de mapa pessoal aprovado, significa que há orçamento para tal, há margem para podermos crescer, são muitos os procedimentos concursais em curso, são mais de 100 procedimentos concursais que estão em curso para dotarmos a DGAV de mais trabalhadores. Claro que os recrutamentos internos, ou seja, de pessoas com vínculo, são difíceis de ter sucesso, e estamos a trabalhar para que seja possível abrir procedimentos externos. De todo modo, não posso deixar de referir que a publicação deste decreto-lei na sexta-feira, relativamente à possibilidade de delegação de controlos oficiais, pode ser visto como uma situação positiva de aumento desta capacidade operacional. Claro que a supervisão compete sempre à DGAV, mas mais, vou dizer assim, olhos e braços no terreno, através de naturalmente organismos delegados acreditados pelo IPAC nesta matéria, podem vir a reforçar esta possibilidade de mais pessoas habilitadas e com competências no terreno. Mas vamos continuar a fazer todos os esforços para dotar a DGAV de mais técnicos superiores. Tenho também que dizer que recentemente efetuámos também uma reorganização interna em termos das nossas unidades orgânicas, divisões, ou seja, a nível territorial, trabalhando para uma melhor especialização dos técnicos, ou seja, separando as áreas de bem-estar, saúde, segurança alimentar e sanidade vegetal. Estamos convencidos que conseguimos melhorar a especialização dos técnicos para uma melhor resposta também aos operadores nesta matéria. Dar nota que esta foi aqui questionado relativamente à cooperação entre as associações e a DGAV. Eu só posso dizer que é estreita, verdadeira e transparente. Porquê afirmo isto? Porque o diálogo é constante, todas as situações que são identificadas do lado da DGAV, podendo ser críticas, são imediatamente sinalizadas para podermos discuti-las abertamente. Creio poder dizer a mesma coisa do lado, neste caso, da FEPASA relativamente à DGAV, e nós temos, inclusivamente, trabalhado em formação específica, nomeadamente no que respeita às práticas de bem-estar animal, associadas também aos focos que têm vindo a ser identificados de gripe aviária de alta patogenicidade. Por isso, têm sido muitos o trabalho efetuado pela DGAV em colaboração com as confederações e os operadores económicos, numa perspectiva de melhorar esta prestação, este comportamento humano, digamos assim, perante os animais, dos trabalhadores perante os animais. O que eu queria dizer é que o nosso plano de controlo está implementado. Dificilmente esta situação concreta era identificada num plano de controlo, porque estamos a falar exatamente da interação homem-animal. E naturalmente que o comportamento do trabalhador não seria aquele à frente de um técnico superior da DGAV. E por isso é que esta situação em concreto não seria nunca identificada num plano de controlo, e esta exploração, dar nota que o plano de controlo é desenhado baseado no risco e que 10% das explorações de patos são verificadas por nós todos os anos, são muito poucas, naturalmente, e por isso esta exploração é visitada pela DGAV, mas volto a referir que a situação em concreto nunca seria identificada num controlo presencial, porque estamos a falar exatamente do comportamento dos trabalhadores perante os animais, e isso não era, acho que posso afirmar que nunca seria feito à frente da autoridade competente. E eu acho que tenho que terminar, mas parece-me que respondi às questões que me foram diretamente colocadas. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Diretora. Tem a palavra ao Sr. Engenheiro para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar cumprir o meu tempo, talvez começando pela questão mais simples e mais consensual, que é obviamente a formação e a necessidade dela e do seu reforço. Eu diria que é o principal ponto em que as empresas podem e devem e têm de intervir e que tentam fazê-lo, mas não vou escamotear, como já aqui foi dito e é de conhecimento geral, que por vezes temos um problema com a mão de obra, porque a formação é algo que é contínuo, é algo que vai sendo dado, é claro que tem uma formação inicial, há uma aptidão profissional que os profissionais têm que obter e que é, digamos, aliás, cujos mecanismos são supervisionados pela DGAV, mas nós sabemos que, infelizmente, temos alguma mão de obra flutuante, por vezes a estabilidade do emprego, e isto passa um pouco pelo que também o Sr. Deputado Pedro Carmo disse, se calhar tem que haver uma valorização profissional e, enfim, há outros mecanismos onde, obviamente, as empresas devem investir e têm de investir no sentido de fixar mão de obra competente e elevar os seus padrões, digamos, de trabalho e as suas condições de trabalho. O impacto no setor é obviamente muito negativo e, portanto, isto não interessa a ninguém, até porque, como eu já repeti, e isso pode ser facilmente constatado, estes procedimentos, nós temos visto estes desvios de comportamento das pessoas, não estão em nada relacionados nem com produtividades, nem com interesses económicos, nem com facilidades de trabalho, nada. Quer dizer, isto são pura e simplesmente comportamentos que não contribuem em nada para melhorar os procedimentos das explorações e, digamos, a rotina das explorações e o regular funcionamento e a produtividade das explorações. E, portanto, estamos aqui a falar de uma coisa, de facto, que não interessa a ninguém, e não só por questões de marketing, é porque, de facto, o bem-estar animal, quando baseado e quando em conhecimento técnico ou científico, na evolução dos nossos princípios, é um fator importante de produção, de boa produção, para a saúde dos animais, para a produtividade, digamos, para os próprios sistemas de trabalho nas explorações e para toda a metodologia que as explorações têm que ter. E, portanto, nós pensamos que os mecanismos de autorregulação e a legislação é suficiente sobre isto, duas questões. É evidente que, à medida que o conhecimento humano e o nosso conhecimento técnico ou científico vai progredindo, há sempre situações novas que se podem implementar. Agora, o que eu penso, e penso que isso está visível naquilo que tem acontecido, e já aqui foi dito várias vezes, é que, se calhar, nós não... e esta é a nossa opinião, a questão não é saber se deve existir mais legislação. A questão que tem-se posta aqui é fazermos aplicar a legislação existente e cumprirmos a legislação existente e, para além da legislação, muito para além da legislação, muitos princípios éticos de produção que, não estando consagrados na legislação, são, no interesse das próprias empresas e no interesse do setor e dos seus métodos de trabalho, que devem ser implementados. E, portanto, isso é para nós a questão principal. E, portanto, o que é que... Agora, pode ser feito qualquer coisa? Pode, eu posso citar muitas coisas. Já foi citado pelo diretor-geral, aliás, saudamos essa medida do governo, que há muito era reivindicada pelo setor, da abertura à delegação de competências em organismos privados de controle, para auxiliar, e sob a supervisão, obviamente, das entidades públicas, auxiliarem em tarefas que, por vezes, o Estado, com os seus recursos, tem dificuldade em fazer cumprir, e isso é uma medida muito positiva que esperemos venha a contribuir para melhorar bastante o controlo deste setor em vários domínios. Eu gostaria de dizer que nós temos lamentado e muitas vezes fala-se que as empresas utilizam estas questões um bocado para marketing, mas eu também chamo a atenção que o Estado por vezes também fala de muito, e permitam-me que lhes diga isso, mas, por exemplo, se olharmos para o PEPAC, para o principal instrumento de apoio à produção agrícola em Portugal, ele não tem uma única medida de apoio ao bem-estar animal. O nosso principal instrumento de política da PAC em Portugal não tem uma única medida de apoio a este tipo de ações de melhoria do bem-estar animal. E isto também é responsabilidade de alguém, não é das empresas, seguramente, porque gostavam de ter essa possibilidade. E isto na tal expectativa de que nós achamos que muitas vezes pela positiva é mais fácil atingirmos os nossos objetivos do que só pela negativa. Obviamente que a simplificação e os apoios aos mecanismos, por exemplo, da formação, da aptidão profissional, nós também impugnamos que isso poderia facilitar. Muitas vezes não há tanta facilidade em digamos, pôr em prática essas ações de formação. E, obviamente, não somos contra a que, do ponto de vista realista e com base em informação técnico-científica relevante, a legislação seja melhorada em alguns aspectos, em que, à medida que o nosso conhecimento e a própria evolução tecnológica vai permitindo, podemos melhorar muito e introduzir novos padrões. É o caso da ocisão, por exemplo, dos animais, em que falávamos há pouco, em que poderá, digamos, a evolução, neste momento já há mecanismos e possibilidades, se calhar, de fazer a evolução, uma evolução legislativa no sentido de impor legalmente alguns princípios básicos que sirvam de referência ao setor. Isto é apenas um exemplo, mas, portanto, mas obviamente que essa progressão pode ser feita desde de forma realista e, com, e permita-me só, sei que estou a extravasar um bocadinho o tempo, mas com uma palavra mágica que hoje em dia já está assumida a nível europeu, que é a questão da reciprocidade. Obviamente aquilo que é dito, quando nós implementamos este tipo de regras do ponto de vista legal, temos de ter o cuidado de ela ser aplicável a todos os produtos que estão no mercado e não apenas aos produzidos na Europa. E isto penso que é um princípio que todos percebemos. Obrigado.
Muito obrigado, muito obrigado, Sr. Engenheiro. Terminamos assim esta audição. Vamos libertar o Sr. Engenheiro, a doutora Susana Ponte, fica retida mais um tempo entre nós, que estamos muito a ter connosco. Vamos apenas fazer aqui um pequenino intervalo para se despedirmos do Sr. Engenheiro e vamos continuar a audição seguinte.